Brasil quer aumentar o uso de fontes de energia renovável, que representa 45% da matriz energética.
Sociedade e governo participam juntos da construção de um novo currículo para a educação básica.
País está perto de acabar com o registro tardio de crianças. Quase 100% dos bebês com até um ano de idade já estão registrados.
Congresso aprova a nova meta fiscal para reequilibrar as contas públicas de 2015.
Quarta-feira, 2 de dezembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Representantes de 195 países estão discutindo um novo acordo para diminuir a emissão de gases de efeito estufa durante a Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP21, que está sendo realizada em Paris até o dia 11 de dezembro.
A presidenta Dilma esteve na conferência na segunda-feira e apresentou meta para reduzir em 43% a emissão de gases até 2030.
E hoje nós conversamos com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e o presidente da empresa de pesquisa energética, Maurício Tomasquin, que estão na capital francesa.
Para a gente saber mais sobre o assunto, está aqui conosco no estúdio a jornalista Sumaia Vilela. Boa noite, Sumaia. O que que o Brasil vem fazendo para reduzir o efeito estufa?
Boa noite, Luciano. Boa noite, Luciana, e a todos os ouvintes. O uso da energia sustentável na matriz brasileira é um dos compromissos do país levados à COP21. As fontes de energia renováveis, como a eólica, pela força dos ventos, a de biomassa e as hidrelétricas, são quase 45% da matriz energética brasileira, que envolve tanto a geração de energia elétrica como os combustíveis. Se contarmos só com a eletricidade, esse percentual sobe para 85%. E o Brasil tem a meta de até 2030 dobrar essa participação da energia eólica, solar e de biomassa na matriz elétrica brasileira. De acordo com o presidente Maurício Tomasquin, a eletricidade gerada pelos ventos está em expansão e vai ser um dos principais fatores para que o país atinja esse resultado.
O grande desafio do país é crescer mantendo esse alto nível de participação de renováveis. Para isso, a nossa intenção é, na matriz elétrica, aumentar a participação das novas renováveis, a energia eólica, a energia solar e a biomassa, o bagaço da cana-de-açúcar. E na matriz energética, a matriz de combustíveis, continuar crescendo a produção de etanol e biodiesel, que faz com que no setor de transportes, o Brasil tem uma das melhores matrizes do mundo.
E para garantir essa expansão, um dos instrumentos é o financiamento de projetos de geração de energia renovável pelo BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Nos últimos 12 anos, o banco investiu mais de R$ 97 bilhões em 285 projetos da área.
Isso aí, o Brasil também leva à conferência o compromisso de combater o desmatamento ilegal. Temos avanços em relação a isso?
Temos sim. Dois acordos firmados na conferência estão ligados a esse compromisso, Luciana. Um deles é a renovação de parceria com a Noruega para doação de recursos para o Fundo Amazônia, que apoia projetos para redução do desmatamento e promoção do desenvolvimento sustentável na região. A Noruega é a principal doadora do fundo e, na primeira fase do acordo, repassou US$ 1 bilhão. Dessa vez, o acordo prevê a doação de mais US$ 600 milhões até 2020. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, falou sobre o acordo.
É extremamente importante, primeiro, porque é um reconhecimento internacional do que nós estamos fazendo, ou seja, a confiança, a parceria. Isso não veio só da Noruega, nós temos agora, durante a visita da chanceler Merkel ao Brasil, o governo alemão fez questão de depositar US$ 100 milhões no Fundo Amazônia. Então nós temos aí recursos para nos prepararmos para a nossa NDC em 2020.
Além do acordo fechado com a Noruega, o Brasil fechou outros compromissos, né, Sumaia?
Isso mesmo. Além do Brasil, 14 países que possuem florestas tropicais assinaram um compromisso para acabar com o desmatamento ilegal e avançar na relação equilibrada entre proteção ambiental e geração de renda, como destaca a ministra Isabela Teixeira.
É preciso avançarmos, aprimorarmos os investimentos em economia florestal no Brasil, na chamada silvicultura tropical, e fazer com que a floresta seja manejada e a floresta gere renda. O Brasil é um país muito avançado no seu quadro legal, não só pelo Código Florestal, mas também pela nova lei de acesso a recursos genéticos, que busca na sua regulamentação fomentar a bioindústria no Brasil. Então, isso tudo tem a ver com o que a gente chama de proteção e produção, né? E a declaração de florestas permite isso.
Isso, Maia, durante a entrevista da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, Voz do Brasil, ela falou mais alguma novidade sobre esses acordos com os outros países que estão reunidos na COP21?
Bom, Luciana, a ministra Isabela Teixeira considerou importante que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, tenha declarado na COP21 ser a favor de que o acordo resultante da conferência seja vinculante. Isso significa que o documento passa a ter força de lei, mas sem as medidas punitivas. As metas seriam avaliadas a cada 5 anos para avaliar os esforços feitos por cada país para atingir os resultados. Luciana.
Muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil, Sumaia Vilela.
Hoje, escolas de todo o país tiveram um dia de mobilização nacional para discutir a Base Nacional Comum Curricular.
A ideia é que diretores, pais, professores e alunos discutam junto com o governo quais os conteúdos devem ser adotados pelas escolas públicas e particulares de todo o país.
O repórter João Pedro Neto foi até uma escola para acompanhar essa discussão e conta pra gente.
Serão definidos os conhecimentos e elementos fundamentais que os alunos vão ter o direito de aprender nas áreas de matemática, linguagens e ciências humanas e da natureza. Milhares de pessoas e escolas estão participando dos debates sobre o tema a partir de uma ferramenta na internet e de forma presencial. Hoje, o dia da mobilização nacional não foi diferente. Os debates tomaram escolas de todo o país, como num centro de ensino de Taguatinga, no Distrito Federal, onde pais, professores e alunos discutiram e tiraram dúvidas sobre o assunto. A Rizalva Cardoso, mãe de 2 alunos, um de 5 e outro de 6 anos, fez questão de participar.
É nosso terceiro encontro aqui na escola. A escola já promoveu 2 encontros. A escola está fazendo um trabalho bom, está divulgando a base, está conseguindo alcançar a comunidade, os pais, os alunos e os professores.
O estudante Matheus Amaral, de 10 anos, já sabe bem do que se trata.
Se já tiver a base, se eu mudar daqui, for lá para a Bahia, o conteúdo será o mesmo. E aí não vai ter essa desigualdade de conteúdo.
Além de uma base comum para todo o país, o documento vai dar espaço para as regionalidades e também para as características de cada escola. E para a professora do ensino fundamental Célia Luz, representa uma ferramenta que vai ajudar a planejar as aulas.
Essa base, ela vai nortear o professor, ela vai dar uma capacitação melhor para ele.
Prevista no Plano Nacional de Educação, sancionado pela presidenta Dilma Rousseff, o texto final da base comum curricular está sendo construído de forma coletiva, com a participação de toda a sociedade. Uma versão preliminar da base comum curricular está à disposição na internet, onde, a partir de um cadastro básico, é possível propor mudanças no texto e interagir com as outras propostas. Para Ítalo Dutra, diretor de Currículos e Educação Integral do Ministério da Educação, o documento pode ajudar a transformar a educação básica no país.
A ideia é que a gente tem um documento de gestão que possa articular formação inicial e continuada de professores, produção de material didático, a melhoria da infraestrutura das escolas, a gente ter parâmetros de condição de qualidade de oferta da educação básica que acompanhem isso.
Para participar dos debates, obter mais informações sobre a base curricular comum ou tirar dúvidas, é só acessar o site basenacionalcomum.mec.gov.br. Reportagem João Pedro Neto.
E amanhã, professores e diretores de escolas públicas recebem aqui em Brasília os prêmios Professores e Educadores do Brasil.
A cerimônia de entrega começa às 16h e vai ser transmitida ao vivo pela TV NBR, a TV do Governo Federal. 7h10, no horário brasileiro de verão.
Quase 100% das crianças brasileiras de até 1 ano de idade já têm certidão de nascimento.
É o que mostra uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.
Em 2004, a taxa de crianças que não recebiam a certidão de nascimento no primeiro ano de vida era de 17%. Esse número caiu para 1% em 2014. O estudo aponta ainda uma forte queda nos chamados registros tardios, quando a criança é registrada com até 10 anos de atraso. O secretário nacional de Direitos Humanos da Presidência da República, Rogério Sottili, explica que esses números são resultado do Comitê Gestor Nacional, criado em 2007, para garantir que todas as crianças pudessem ter o registro de nascimento e, dessa forma, acessar as políticas públicas do governo.
As pessoas, ao não terem a sua certidão de nascimento, elas não são reconhecidas para as políticas públicas, elas não são cidadãs, elas não têm os direitos garantidos pelo Estado, porque elas não existem.
Em relação aos chamados registros tardios, os dados mostram uma grande redução entre 1974 e 2004, último ano disponível para análise, saindo de 54,7% para 10,2%. Rogério Sottili explica que entre as medidas adotadas pelo comitê estão a gratuidade da primeira via dos registros de nascimento, a realização de mutirões e a instalação de postos dos cartórios nas maternidades. As regiões Norte e Nordeste são as que ainda apresentam os maiores índices de não registro de crianças. Em 2014, a região Norte apresentou 12,5% e a Nordeste 11,9%. Em Pernambuco, na área rural do município de Limoeiro, a 85 quilômetros da capital Recife, a dona de casa Joyce Alves, de 18 anos, acaba de ser mãe. Como lá não tem cartório, o marido dela vai registrar a pequena Ana Laura na cidade mais próxima.
Na verdade, eu não posso, né, sair, porque a gente mora na zona rural. Eu não posso andar em moto, só meu esposo. Então, ele que vai. A madrinha dela vai chegar e ele vai com ele.
Segundo o IBGE, em 2014 foram registrados quase 3 milhões de nascimentos, um aumento de 2,5% em relação a 2013. Reportagem Leandro Alarcon.
Voz do Brasil!
Deputados e senadores aprovaram agora há pouco o projeto do governo que pedia a redução da meta fiscal para esse ano.
O repórter Paulo Lasalvia está no Congresso. Boa noite, Paulo. Como é que foi a votação e qual é a nova meta aprovada?
Boa noite, Luciano. Boa noite, Luciana e ouvintes da Voz do Brasil. Depois de 4 horas e meia de discussão, os deputados e senadores aprovaram a revisão da meta fiscal de 2015 do governo federal. Foram 314 deputados que votaram sim pela revisão e 46 senadores que também aprovaram a revisão da meta. A nova meta fiscal de 2015 passou de um superávit de 66 bilhões de reais para um resultado negativo de até 119 bilhões e 900 milhões de reais. Nesse valor estão incluídos os repasses feitos por bancos públicos a programas e benefícios sociais no decorrer do ano passado. O Tribunal de Contas da União recomendou que o governo federal faça o pagamento desses recursos neste ano. A mudança de um saldo positivo para um negativo da meta fiscal também ocorreu, segundo o governo, por dois motivos: o menor nível de atividade econômica e diminuição de receitas durante o ano.
E, Paulo, o que significa isso? Quais são as consequências da aprovação dessa nova meta fiscal para o governo em 2015?
Bom, Luciana, nesse momento, ainda aqui no plenário Ulisses Guimarães da Câmara dos Deputados, deputados e senadores estão votando dois destaques ao texto base que aprovou a revisão da meta fiscal de 2015 do governo federal. E o que significa a aprovação dessa revisão da meta? O decreto de contingenciamento publicado pelo governo nesta segunda-feira, que congelou 11 bilhões e 200 milhões de reais em despesas neste mês de dezembro, perde a validade. Numa reunião nesta terça-feira no Palácio da Alvorada, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que isso ocorreria para parlamentares da base aliada na Câmara e no Senado que participaram do encontro. Ao vivo, Paulo Lasalvia.
Treze% de todos os resíduos sólidos produzidos no Brasil são reciclados e 80% desse processo é feito pelos catadores.
Em São Paulo, o encontro reuniu nessa semana catadores de todo o país para mostrar trabalhos de reciclagem e para valorizar o trabalho desses profissionais.
Foi a sexta edição da Expo Catadores e a presidenta Dilma Rousseff enviou mensagem aos participantes do evento.
Às catadoras e aos catadores de material reciclável, garanto que continuaremos cumprindo nosso dever de ajudá-los a fazer da coleta e da reciclagem um negócio cada vez mais organizado e rentável. Uma atividade sustentável que propicie condições dignas de vida para vocês e suas famílias. Já temos mais de uma década de caminhada juntos. A experiência brasileira de gestão de resíduos, com a inclusão dos catadores, é reconhecida internacionalmente como exemplo prático de desenvolvimento sustentável.
Um relatório feito pelo IBAMA calcula que vão ser necessários pelo menos 10 anos de ações ao longo da bacia do Rio Doce para reparar os estragos feitos pelo rompimento da barragem em Mariana, ocorrido há quase um mês.
O laudo do IBAMA ainda é preliminar, mas já dá dimensão do desastre.
Mais de 660 quilômetros de rios foram atingidos pelos rejeitos de mineração e quase 1.500 hectares de terras foram devastados, incluindo áreas de preservação permanente. É uma área equivalente a 1.500 campos de futebol. Das mais de 80 espécies de peixes apontadas como nativas da bacia antes da tragédia, 11 são classificadas como ameaçadas de extinção e 12 só existiam no Rio Doce. De acordo com a presidente do IBAMA, Marilene Ramos, toda essa diversidade foi exterminada.
A constatação é que houve o extermínio de toda a biodiversidade aquática, pelo soterramento, né, de todos os seres vivos que, nós tínhamos ali dentro daquele rio, né, em grande parte, e em outras áreas, onde não há tanta sedimentação, mas os níveis de turbidez alcançados, eles tornaram impossível a sobrevivência de todas as espécies que tinha ali.
O laudo é preliminar, já que a tragédia ainda está em andamento. O IBAMA já aplicou 5 multas à mineradora Samarco, no valor de 50 milhões de reais cada, o máximo previsto na Lei de Crimes Ambientais. De acordo com Marilene Ramos, do IBAMA, à medida que novos impactos no meio ambiente são constatados, outras multas serão aplicadas.
Há uma nova multa que está pronta para sair, que é por danos a áreas de preservação permanente. Isso já está devidamente quantificado, o laudo já está pronto, então nos próximos dias ela vai ser aplicada.
O IBAMA continua em campo, fiscalizando o cumprimento pela Samarco das notificações e ações de reparação, como a construção de diques, esvaziamento da barragem de Santarém e cadastramento da população atingida. Os impactos no mar ainda estão em curso e não foram avaliados no relatório. Reportagem Carolina Becker.
E esta semana, o governo federal, junto com os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo, entraram com uma ação civil pública contra as empresas responsáveis pela barragem.
Os três governos pedem a criação de um fundo de cerca de 20 bilhões de reais. Esse valor deve ser depositado pela Samarco, Vale e BHP Billiton.
Esses recursos devem ser usados ao longo de 10 a 12 anos para revitalizar a bacia do Rio Doce.
Uma das possibilidades também é usar o fundo para reconstruir as moradias dos atingidos. É o que explica o ministro das Cidades, Gilberto Kassab.
Existe a possibilidade de que sejam determinadas condições, né, de reconstrução, cujas obras sejam de responsabilidade da própria iniciativa privada, da empresa responsável, ou esse fundo que vai alocar recursos para que o poder público faça, daí sim, vindo do fundo, as licitações necessárias. Se forem obras públicas federais, aquelas vinculadas à infraestrutura serão de responsabilidade do Ministério das Cidades. Se forem obras estaduais, serão do governo do Estado de Minas Gerais, se forem obras municipais, da Prefeitura. Portanto, vamos aguardar quais serão as diretrizes dessa força-tarefa, coordenada pelo Ministério da Integração, pelo Governo do Estado de Minas Gerais, pela Prefeitura de Mariana, para que, caso existam definições em relação à responsabilidade do Governo Federal no campo da infraestrutura, essas obras serão de nossa responsabilidade.
Ainda de acordo com o ministro Gilberto Kassab, todas as famílias atingidas vão ter as casas construídas.
7h20 no horário brasileiro de verão.
Os deputados da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovaram hoje um texto em que se manifestam contra cortes no programa Bolsa Família.
O texto foi votado durante participação da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, em uma reunião da comissão.
A ministra destacou os impactos negativos que poderiam ocorrer caso seja aprovada no Congresso a proposta de corte de 10 bilhões de reais em recursos para o programa.
8 milhões. Esse é o número de pessoas que entrariam na extrema pobreza caso fosse efetivada a redução de 35% no orçamento do programa Bolsa Família, proposta pelo relator-geral do Orçamento da União para 2016, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná. As estimativas são do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Em reunião nesta quarta-feira, na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, os parlamentares aprovaram texto em defesa da manutenção de políticas sociais do governo federal. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, esteve hoje na reunião para falar sobre os avanços para o país de ações como o Bolsa Família e destacou a importância da manutenção do programa, sem cortes.
Nós tivemos oportunidade de hoje mostrar que esse corte, primeiro que o governo não concorda com corte, segundo que eu não acredito que os deputados vão fazer um corte no Bolsa Família frente ao conjunto dos resultados positivos que nós temos, a melhoria na saúde das nossas crianças, a garantia de que as crianças estejam na escola. Com um corte de 10 bilhões, nós podemos ter 23 milhões de pessoas fora do Bolsa Família, que não é justo com o país e com essas famílias teria um prejuízo muito grande para o Brasil, mas certo de que hoje nós contamos com o apoio de um conjunto de deputados importantes que vão defender essa ideia e comprovar que a gente, na verdade, tem que avançar com o país e é com o Bolsa Família.
A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, afirmou ainda que a pobreza e a extrema pobreza têm caído sistematicamente no Brasil ao longo da última década. Tereza Campelo também destacou que essa redução continuou mesmo após o início da crise internacional em 2009. De acordo com a ministra, os mecanismos de transparência e controle do programa têm sido reavaliados e passado por melhorias. Atualmente, 14 milhões de famílias são beneficiadas pelo Bolsa Família. Reportagem Paola De Orte.
Brasil 2016.
Os atletas brasileiros contam agora com simuladores de treinamento de alta tecnologia para a preparação das Olimpíadas e Paralimpíadas do ano que vem.
Os equipamentos, únicos na América Latina, simulam diferentes condições de altitude, temperatura, vento e umidade.
E dessa maneira, os atletas podem treinar em ambientes parecidos ao que encontram em uma determinada competição. É uma forma de adaptar não só o corpo, mas também para testar desempenho de trajes, medicamentos e materiais esportivos.
O Ministério do Esporte investiu R$1.200.000 nos aparelhos instalados na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
O Brasil recebeu hoje o certificado livre da rubéola e da síndrome da rubéola congênita.
O anúncio da erradicação das doenças nas Américas foi feito pela Organização Mundial da Saúde.
O país não registra casos da doença desde 2009 e foi o último país das Américas a erradicar, acabar com a doença.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O Brasil quer aumentar o uso de fontes de energia renovável, que hoje representa 45% da matriz de energia.
Sociedade e governo participam juntos da construção de um novo currículo para a educação básica.
País está perto de acabar com o registro tardio de crianças. Quase 100% dos bebês com até um ano de idade já estão registrados.
Congresso aprova nova meta fiscal para reequilibrar as contas públicas de 2015.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com
o Minuto do TCU.
O Minuto do TCU, em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Minuto do TCU.
Atenção você que é conselheiro, secretário estadual ou municipal de saúde ou especialista, ou faz parte de comissão intergestores bipartite. Ainda dá tempo de participar da consulta pública do Tribunal de Contas da União. O ministro do TCU, Bruno Dantas, convida você a aprimorar o questionário de autoavaliação que vai servir de fonte para melhorias na governança e na gestão de saúde. Esse questionário será aplicado no levantamento sobre a situação da saúde em nosso país, que será concluído no ano que vem, de forma coordenada, pelo TCU e pelos Tribunais de Contas de Estados e Municípios, com o apoio do Instituto Rui Barbosa e da Associação dos Membros de Tribunais de Contas do Brasil. Você tem até 4 de dezembro para acessar o portal do TCU e clicar no banner Governança e Gestão em Saúde. Participe!
TCU,
fiscalização a serviço da sociedade.